Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Depois de algumas voltas pelo jardim, as duas amigas sentaram-se em um banco de grama, próximo ao gradil da rua, onde ramava-se uma trepadeira de flores escarlates. Houve na conversa breve pausa. Dona Guilhermina espreitava disfarçadamente pelos claros do gradil, e Guida, com o sobrolho levemente rugado, parecia retir observando o distraído gesto da amiga. Sabe, Dona Guilhermina, esse moço? O doutor Nunes. De seguida, com indiferença. O meu Fábio. Está justo para se casar com uma prima em São Paulo. E anda por aqui divertindo-se. Que justiça! Veio na esperança de ganhar alguma coisa para pagar as dívidas da mãe e casar-se então, porque a noiva é tão pobre como ele. Codinha. E não é muito o dinheiro de que precisam? 20 contos apenas. Não é qualquer bagatela, Guida. Ora, você não gasta mais do que isso por ano. Sim, mas em minha posição? Pois esse dinheiro que nós deveitamos fora investidos, joeluxo durante 1 ou 2 anos, bastava para fazer a felicidade de tanta gente por toda a vida.
Que gente!
O Ricardo tem uma irmã, Dona Luzinha, que também está para casar com o amigo. Guida, sentindo a inquisição suspeitosa do olhar de Dona Guilhermina, disfarçou a colher uma flor e com Fábio.
Ah!
Quem lhe disse? Exclamou a mulher do Barros, mordendo os beiços. O doutor Nunes. Não sabia que estava tão íntimo com você, Guida. Eu estimo pelas suas qualidades e sisudez. Erguera-se Dona Guilhermina e, a pretexto de olhar para a rua, afastou-se um momento para dominar a cor produzida pelas palavras da amiga e que, no primeiro instante contida, a estava sufocando. De seu lado, favorecendo-lhe os desejos, Guida aproximara-se da casa, fingindo que a chamavam, mas realmente para deixar a outra em liberdade. Quando de novo se encontraram, os olhos de Dona Guilhermina estavam magoados e as faces conservavam a marugem das lágrimas. Guida, que se teria rido-me antes, compreendeu aquela dona e respeitou do mostrando-se inteiramente alheia. Eu, se pudesse, disse Guida reatando a conversa, teria um prazer imenso fazendo-os felizes e realizando de repente os seus lindos sonhos. Deve a gente sentir-se no céu quando faz esse instrumento da graça e misericórdia de Deus. O profundo sentimento que ressumbrava nestas palavras de Guida, o fervor de seu gesto e o esplendor que iluminou seu lindo perfil, surpreenderam Dona Guilhermina, que fitou admirada o rosto da amiga. A cintilação dessa luz que manava do coração filtrou-lhe na alma, ela compreendera.
Como eu, murmurou corando. Pois agime.
É preciso conhecer as particularidades da família. O doutor Nunes, se eu lhe perguntar, desconfiará e com certeza há de recusar. Mas o Fábio? Ele nunca me falou na família do Ricardo. Por que não lhe tocou nisso? Hei de perguntar-lhe. Talvez ele apareça aqui esta tarde.
Na verdade,
isto é, creio que ele vem, corrigiu a tempo a moça com vexame. Mas Guida não fez reparo e afastou-se na direção do gradil, olhando para a rua vez dos recortes da folhagem. Momentos depois voltou pressurosa ao lugar onde ficara na Guilhermina triste e pensativa. Efetivamente chegava Fábio ao portão e, avistando as senhoras ao atravessar o jardim, foi-lhes ao encontro. Depois dos cumprimentos e banalidades usuais, Guida, trocando com a amiga um olhar de inteligência, procurou um disfarce para deixá-la só com o Fábio. O senhor nunca me disse que seu amigo Ricardo tinha uma irmã. Foram as primeiras palavras que Dona Guilhermina dirigiu ao moço, interrogando-lhe a fisionomia com o olhar. Ficou passado Fábio. Apesar de sua leviandade, evitava com maior cuidado tocar no que tinha relação com sua vida de São Paulo, pelo receio de divulgar o seu ajuste de casamento com Luizinha. Imagine, pois, do atordoado que estaria, vendo a pessoa de quem mais desejava esconder essas particularidades, tão ao corrente, e sentindo assim evaporar-se de repente o seu castelo encantado. Não sabia que a senhora tomava tanto interesse por meu amigo, respondeu o moço buscando uma evasiva nessa ponta de ciúme. Mais do que o senhor pensa, e tanto desejo pedir-lhe certas informações a respeito dele.
A mim, não é o inimigo íntimo do doutor Nunes.
Por isso mesmo deve compreender quanto as suas palavras me fazem sofrer. Não vejo motivo. Conheço uma pessoa que, sendo infeliz no seu casamento, consola-se quando pode fazer a felicidade dos que se amam. Vinham estas palavras envoltas em um suspiro e perfumadas de suave melancolia. E recusa fazer a minha, quando sabe a paixão com que a adoro. Essa pessoa soube, não sei como, que o Ricardo tinha um casamento ajustado em São Paulo com uma moça quem ama, mas sua felicidade depende de uma soma necessária para o pagamento de certas dívidas. Sua felicidade dependia de um escrúpulo. Hoje, deixe-me acabar. O que eu desejo que o senhor me diga, pois está no segredo da família, é o modo de pagar essas dívidas, sem que seu amigo saiba nem desconfie, senão depois de tudo acabado. Assim não haverá mais impedimento à felicidade dele. A voz da bela senhora agou-se na reticência de uma lágrima. E a sua? Disse afinal com emoção. O senhor poderá casar-se com aquela quem ama, Luísa, não é o nome. O primeiro assomo de Fábio foi negativa, mas a sua alma, nobre no meio da volubilidade e extravagância da mocidade folgazã, repugnou essa apostasia de sua primeira afeição. Eu amo Luizinha, confesso, mas também a amo, Dona Guilhermina, e com paixão. Essa paixão é impossível. Por que a senhora despreza? Eu devo-lhe as únicas alegrias de minha vida, condenada a um triste desencanto. Deixe-me guardar estas recordações doces e puras dos dias passados. Não devemos envenená-las com um crime que faria a infelicidade de duas pessoas e a nossa. Fábio travara da mão da senhora e a beijava. Dona Guilhermina, retirando-a enternecida, chamou a amiga para romper o a sós que a estava comovendo. Ainda não satisfez o meu pedido sobre a dívida de seu amigo. Oh, isso é fácil. O pai de Ricardo deixou a chácara hipotecada na casa banária de Gavião Peixoto pela quantia de 10 ou 12 contos de réis, mas com os juros já monta a dívida a 20. Desembaraçada a casa, pude a dona bem-vinda viver com a família modestamente, sem pesar sobre o filho. O senhor me há de dar por escrito uma lembrança de tudo isto com os nomes. Pai, tornou o moço com escrúpulo. Já disse. Para apressar o casamento de Ricardo com Bela. Mas é inútil. Devera. Perguntou Dona Guilhermina lançando um olhar para a Guida que se aproximava. Foi uma surpresa. Ontem, como eu nos esperava, recebeu no Ricardo uma carta de São Paulo. Abril era de Bela que lhe participava seu casamento com o Lemos, outro primo. Ouviu o Guida essa notícia ao aproximar-se e vacilou com a emoção que ababalou o seu talhe esbelto. Felizmente passava naquele momento por uma estátua de bronze representando Flora, cujo pedestal lhe serviu de apoio e também de refúgio para esconder a alteração do gesto, pois Fábio, colocado do lado oposto, não podia perceber-lhe o vulto. Notando o sossobro da amiga, a arfagem violenta do seio, que se expandira com o ímpeto d'alma, e a contração do rosto ao esforço da vontade a reprimir o grito que rompia do seio, Dona Guilhermina voltou-se para o outro lado, o que obrigava o moço a imitá-la, desviando assim os olhos da estátua. O que dizia a carta? Perguntou a mulher do Barros. Não devia ter dado a notícia, disse Fábio arrependido, mas como sempre havia de saber. De certo. Que mal faz? Quanto à carta, não posso. Ricardo não me perdoaria. Essa confiança que lhe mereço, disse Dona Guilhermina queixosa. Se fosse meu, não hesitaria, mas este segredo não me pertence. E pertencia-me a mim a afeição que lhe dei. Diria uma condição. Por negócio, dispenso. E a moça deu ao talhe uma lânguida inflexão que era o irresistível condão de sua beleza. Pois bem, a senhora eu conto, disse o moço correndo o olhar em torno. Guida, já sobre si, tivera o cuidado de colher a cauda do vestido e ocultar-se por detrás do pedestal de bronze, de modo que Fábio não se apercebeu de sua presença. Pode falar, disse Dona Guilhermina. Ninguém me... A carta era muito couve. Bela dizia a Ricardo que não podendo fazer sua felicidade, cedia aos desejos do papai sendo o esposo que ele tinha escolhido. E o Ricardo, como recebeu a notícia? Tem sentido muito. Ele amava sinceramente a prima, era uma afeição de infância. Mas há de consolar-me. Os homens esquecem de Frel. As injustiças fazem aquelas a quem adoram. Há de ver que daqui a um mês o Ricardo amará a outra. Duvido, disse Fábio. Eu conheço, é dessas almas concentradas, onde tudo, afeitudo, afeição e lembrança cria raiz funda. É preciso tempo. Veremos. Deixar a Dona Guilhermina cair essa palavra do lado da estátua, afastando-se para deixar a Guida retirar-se sem que a percebesse Fábio. aproveitou a moça o momento e deu uma volta para encontrar-se mais longe com os dois. Ao tomar pela alameda que prolonga-se com o gradil, viu uma pessoa que entrava o portão e que, dirigindo-se à escada de mármore, parou de repente em meio caminho. Reconheceu Ricardo e notou sua perturbação, no gesto e olhar traesse a perplexidade do espírito. Após breve luta, voltou ele sobre os passos, se saindo novamente o portão, afastou-se apressado para o lado de São Clemente. Teve ímpetos de chamá-lo, mas faltou-lhe o ânimo. Já não possuía a sua antiga isenção. Chegaram Dona Guilhermina com Fábio. Sabe quem passou por aqui? Disse Guida com uma voz que, apesar do esforço, tremia amigo. Ricardo Guida que sim, fitando um olhar fagueiro em Dona Guilhermina. Por que não vai chamá-lo? Disse a mulher do conselheiro a Fábio. Se ele soubesse que se o senhor estava aqui, com certeza entrava. Fado como anda? É bom que se distraia, disse a senhora, e voltou-te para Guida, mas... O doutor Nunes teve um desgosto. Mas não quer que se saiba, acudiu Fábio. Esteja descansado, que ninguém vai tocar-lhe nisso. Não se demore. De lado o Mou. Seguiu para São Clemente, respondeu Guida. Fábio saiu naquela direção. A pequena distância encontrou o amigo, que naturalmente já vinha de volta. Pois não tardou que as duas moças, através da folhagem, os avistassem a ambos, passando em frente ao gradil. Em um irresistível assomo de júbilo, Guida abraçou a Dona Guilhermina, que retribuiu-lhe afetuosa carícia, murmurando. Você pode ser feliz? Sentiu Guida o egoísmo de sua alegria e apagou com um beijo o sorriso triste que abrira nos lábios da amiga.